A gente não está falando aqui de um comentário avulso, de algo que a criança ouviu por acaso, mas sim de uma manipulação sistemática mesmo, né? De comentários feitos para que a criança passe a ter uma aversão, uma repulsa, um medo, enfim, uma descredibilização da figura ou do pai ou da mãe. Isso pode ser exercido ali pelos dois lados, como você disse, até por outras pessoas, né, que não os próprios pais, mas que sejam do convívio da família. É isso mesmo?
Brenda, o que você citou é uma das condutas de alienação parental, que é a conduta de desqualificação. Na verdade, alienação parental é um conceito mais amplo, é qualquer conduta que interfira na relação afetiva. Então, vou dar um outro exemplo. Você se mudar para um local distante do outro genitor com o propósito de afastar a criança. Esse afastamento vai afetar negativamente o vínculo da criança com o outro genitor. Você omitir informações importantes do genitor sobre saúde, escola, sem essas informações, a relação afetiva ela vai acabar tendo um prejuízo. Então, a desqualificação, que é o conceito mais comum que nós temos, é um dos atos de alienação parental. Nós temos outras condutas que são consideradas condutas que têm o potencial de causar prejuízo no vínculo afetivo ou até de causar o repúdio também.
Tem um fato, inclusive, que é a criação de falsas memórias, né? De você dizer à criança ou ao adolescente coisas que realmente não aconteceram e que acabam distorcendo a imagem que esse filho tem dos pais, né? Quando é alienação parental, é só quando o ex-cônjuge, né, o ex-companheiro fala sobre, ou não, ou um avô, uma avó, como você citou também, uma babá fazendo isso, isso pode ser caracterizado como alienação parental? E como é que funciona nesses casos em que não é o outro, né, não é o outro pai, não é o outro genitor que fala isso para a criança ou que tem essas atitudes?
Brenda, qualquer pessoa que tenha a guarda ou a custódia que seja temporária da criança, ela tem um potencial de cometer essa conduta. Como você colocou outras pessoas, se é identificado que uma dessas pessoas que tem a guarda da criança tem alguma conduta de alienação parental, pode ser solicitado via judicialmente a suspensão da convivência com essa pessoa. E isso serve inclusive para o pai e para a mãe. Então, se você tem uma pessoa que ela está interferindo psicologicamente, ela, a depender da situação, pode ser afastada. E sobre a primeira questão que você colocou, sobre as falsas memórias, também é um dos motivos de uma das condutas alienantes. Então, você apresentar uma falsa denúncia, essa criança vai ser ouvida e vai ser obtido a informação dela, e muitas vezes ela vai descrever até falas de adulto, não é uma fala verossímil. Então isso pode ser sim manipulado na memória da criança, e a gente vai materializar isso como uma conduta de alienação parental quando isso é notificado para as autoridades na forma de uma falsa denúncia.
As consequências para as crianças e para os adolescentes que passam por esses processos de alienação parental são muito sérias, né, doutor? E muitas vezes acompanham por muito tempo. É necessário realmente fazer um acompanhamento psicológico para reverter esse quadro, porque às vezes isso perdura por toda uma vida, né?
Sim, na verdade, a alienação parental, o importante é você buscar preventivamente para que ela não aconteça. Uma vez que você tem consolidado esse quadro da alienação parental, em que essa criança ela já repudia o outro genitor, na verdade é quase irreversível a gente conseguir estabelecer essa convivência. Às vezes, quando essa criança vira um adulto, ela consegue entender, tem acesso aos processos judiciais que foi discutido, ela consegue ter um discernimento. Mas é praticamente irreversível, depender da forma como é colocado.
Como é que a justiça tem lidado com isso e tem intensificado essas medidas, como o senhor disse, de prevenção, mas também de punição para quem comete esse tipo de atitude?
Brenda, nós temos uma lei, que eu disse, a lei de 2010, que regulamenta as condutas de alienação parental, e nós temos instrumentos para coibir, para prevenir a alienação parental. Só que no judiciário nós temos uma dificuldade para ter o reconhecimento dessa alienação parental, porque você A depender da situação, isso é feito de uma maneira muito silenciosa. Então, às vezes, com o objetivo de proteger a criança. Então, essa definição do que é uma denúncia falsa e do que não é. Então, muitas vezes, com uma perspectiva protetiva, o judiciário ele não reconhece a alienação parental. Então, se é apresentada uma denúncia, por exemplo, de abuso, algo nesse sentido, o judiciário ele afasta imediatamente a criança do outro genitor como uma medida de cautela, e aí, anos depois, é que vai verificar que isso não era. Então, na dúvida, existe uma grande dificuldade para a gente ter o reconhecimento, mas existe uma ação judicial própria onde a gente vai buscar o reconhecimento, mas é um pouco difícil.
Você até falou sobre a questão de afastar, né, essa história ser criada dessa maneira que afaste realmente o outro genitor, até judicialmente, mas quando essa alienação é comprovada, essa pessoa que causou essa alienação, ela pode perder a guarda?
Sim, Brenda. Hoje, a sanção maior que ela pode ter é a perda da guarda. Então, nós temos numa ordem de escala, normalmente, quando se reconhece ali indícios de alienação parental, uma advertência, posteriormente uma multa, posteriormente você vai ampliar a convivência com o genitor que está cometendo alienação, e, por fim, até a inversão da guarda. Então, como última medida, a lei de alienação parental define que a guarda vai ser estabelecida para o genitor que permite que ambos convivam com a criança. Então, se eu tenho um genitor que ele está impedindo, está causando obstáculos, então esse genitor, a princípio, não tem capacidade parental para ter a guarda da criança.
Para a gente encerrar, doutor, como é que a gente identifica sinais de que uma criança está sofrendo alienação parental? Quem é que pode levar isso à justiça? Por exemplo, um professor que identifica que a criança, de repente, começou a falar muito mal do pai ou da mãe, ou não quer chegar perto, ou começa a manifestar essa aversão, ou algum parente, algum vizinho, alguém que é próximo. Essa denúncia de que isso está acontecendo pode vir de onde? E como é que funciona o trâmite para que se chegue realmente a medidas que possam solucionar esse problema, para que a criança não continue, né, passando por situações assim, e que haja uma punição para quem está cometendo?
Senhor Brenda, quem possui competência para postular essa ação são os genitores. Então, se o genitor, pai ou a mãe, ou até alguma pessoa que tiver conhecimento, tem que comunicar ao diretor para que ele entre com a ação judicial. E sobre os sinais que você colocou, vão ser, por exemplo, situações, igual você colocou, estão trazendo assuntos de adulto que ela, a princípio, não teria conhecimento para deliberar, e mesmo que seja verdadeiro, Brenda, isso são assuntos de adulto. Então, o genitor não tem que colocar a criança como seu confidente, como seu psicólogo. Então, isso é considerado, sim, uma alienação parental. Então, é perceber, por exemplo, você combina de fazer um passeio, e aí a criança está disposta, está animada para fazer aquele passeio, e aí, poucos dias depois, ela muda de ideia. Então, ela não quer contrariar o outro genitor. Então, a princípio, situações onde ela, de maneira injustificada, está repudiando o outro genitor. Isso é, no caso, sinais onde essa alienação parental já está se instalando, já está instalado.
É necessário algum tipo de comprovação documental ou apenas o depoimento da criança nesses casos basta?
Na realidade, a lei ela estabelece, Brenda, condutas de alienação parental. Então, são ações objetivas. Como eu disse, o nosso objetivo é que não aconteça alienação parental, porque depois que isso já acontece é difícil. Então, por exemplo, a gente tem uma conduta objetiva de omitir informação médica do outro genitor, de fazer a mudança sem autorização, de você impedir no período que está definido as visitas judicialmente que a criança conviva com outro genitor. Então, você comprova de maneira objetiva os fatos que aconteceram e aí você leva para o judiciário para tomar as providências cabíveis.
Qual é a orientação, doutor, para quem de repente está vivendo isso, né? Está nesse processo de separação, ou então já está vivendo separado há um tempo e está vendo que de repente esses filhos que eram próximos estão se distanciando sem motivo aparente, ou então manifestando essa vontade de não estar mais perto, sem motivo, e de repente não está entendendo, né, que isso realmente pode ser por conta de alienação parental. O que eu faço, né, se eu sinto que essa relação está mudando, e como é que eu comprovo que realmente isso está acontecendo por conta de atitudes que causam essa alienação parental?
Certo? Primeiro, dentro do relacionamento, ainda se for o caso de existir um relacionamento. Muitas vezes isso começa ali durante o relacionamento, então até em situações de brincadeira é naturalizado. Então, o que eu posso orientar é o seguinte, que a pessoa esteja presente na vida do filho, dentro de um contexto de relacionamento e depois que acaba também. É muito comum que, às vezes, a pessoa, para não entrar em conflito com outro genitor, até aceite um regime de convivência restrito, que não conviva com a criança. Então, o que eu digo, a guarda compartilhada, quanto maior a convivência, maior vai ser o antídoto da alienação parental. Então, o que a pessoa tem que fazer é buscar ter a convivência com a criança, independente se isso vai ter algum conflito ou não, e tomar as medidas necessárias cabíveis. Normalmente, a maioria dos casos, quando você entra com um processo logo de imediato, com uma simples advertência, a gente já tem do outro lado, o genitor, ele dá um passo para trás relativo a essas condutas. O que acontece muitas vezes é um dos genitores, ele não quer se envolver em conflito, ele vai se omitindo daquela situação, vamos fazer um acordo no divórcio aqui, vai abrindo mão da convivência com o filho, e depois de muito tempo isso já está instalado de uma maneira severa, aí fica difícil a gente tomar alguma providência. Mas a solução que eu sempre recomendo é você tomar uma medida imediata, não deixar isso para depois.
Certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação conosco e por esses alertas.
Eu que agradeço, Breno. Obrigado.
Nós conversamos com o doutor Fernando Félix, que é advogado especialista em direito da família, sobre alienação parental. Se isso está acontecendo com você, com alguém próximo de você, procure ajuda especializada. É possível reverter esse quadro quanto antes for identificado. E a gente sabe que as consequências para a criança, para o adolescente que sofrem esse tipo de situação podem realmente durar toda uma vida, levar a problemas muito sérios, como ansiedade, depressão. Então, a prevenção é realmente a melhor medida e caso isso já esteja acontecendo, é necessário tomar atitudes para que isso pare. Essa entrevista está na íntegra no nosso site cbnmaringá.com.br, também no nosso canal no YouTube, para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, compartilhar com quem precisa dessa informação.